pode?
Então tá, Cristiane, com esse é pode, começamos mais um podcast, assim, eu acertei?
É isso aí.
É o podcast do Cantil, o número 2, segunda-feira de novo, estamos aqui. E dessa vez eu tô com uma pessoa especial, mais um integrante, mais uma pessoa para, neste programa, debater um pouco e dar algumas risadas. Eu, quem tô falando, é o Everton Alves 89, me segue lá no Instagram. Eu tô aqui também com a Cristiane. Tudo bom, Cris?
Oi, 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 tudo bem?
Show de bola. E aqui também o Josiel. E aí, Josi?
E aí, galera, beleza? Tamo aí para participar de volta depois de muito tempo. Uma saudade.
Ah, saudade sempre fica, né? No programa passado eu e a Cristiane tava aqui e acabou sendo muito legal. Mas me fala aí, José, como é que o pessoal faz pra te seguir, né?
É, pode me procurar nas redes ali, é Instagram Josiel Felipe, no Facebook também é Josiel Felipe.
Com dois Is, né?
É, com dois Is, Josiel, é o que eu tinha disponível.
E tá verificada a conta?
Não, não tenho a verificação ainda.
Não tem o número de seguidores necessários.
Não cheguei, nem nos mil.
Mas então tá certo, galera, esse aqui é o podcast do Cantil. Eu espero que vocês tenham gostado do passado, nós estamos uma vez por semana aqui, até que a galera possa pedir. A Cristiane já queria dois, né? Já queria mais um no meio da semana, né?
Já tava me coçando.
É isso aí. Conforme for passando, como eu falei pra vocês, nessa semana a gente enviou lá na caixinha, em falar da caixinha, que caixinha é, Everton, é essa? A caixinha do Instagram lá. Você segue o Instagram do Cantil? Como é que é, Cristiane, lá o Instagram do Cantil?
É Cantil Podcast. @CantilPodcast.
E aí a gente colocou para vocês nos colocarem sugestões dos próximos programas, né? A gente recebeu bastante, né, Cristiane? Bastante coisa lá.
É verdade, bastante. Fiquei até bem surpresa.
Neste programa, o assunto, como é que a gente pode dizer? Tá um pouco, não sei se polêmico, mas é um tanto quanto interessante. Nós vamos falar sobre o que hoje, Cristiane? Vamos lá.
É, vamos falar sobre artifícios que as igrejas usam para chamar a atenção do público.
Polêmica. Preteou. O zóio da gateada. Artifícios que a galera usa para trazer pessoas jovens. A gente vê bastante isso com os jovens. Ou não jovens também, né? Mas hoje ocorre muito. Mas vamos lá então, vamos começar. Isso é válido ou não é válido? Tá aberto aqui a mesa. Será que hoje vale de tudo? Para que eu consiga, de alguma forma, encher o espaço ali onde eu frequento? Isso aí eu posso utilizar de todos os meios possíveis e cabíveis para que as pessoas possam entrar, ou tem um limite que eu até ali eu posso ir, porque além daquilo pode ser alguma coisa que, digamos assim, que é errado. Vamos lá, galera.
Eu acredito que tem algum limite, né? Tudo tem limite na vida, mas não é de hoje que as igrejas vêm utilizando de artifícios assim para atrair públicos diferentes, tanto principalmente os jovens, né? Como, por exemplo, uma prancha no lugar do púlpito, ou uma evangelização no planeta Atlântida e coisas assim do tipo que a galera vem fazendo a fim de trazer jovens que não estariam propensos a vir para a igreja. Né? Em alguns casos dá certo, em outros acaba dando errado.
E tu sabe que tem muito disso, né? A gente hoje sabe que, de certa forma, a igreja em si, digamos assim, não é as quatro paredes, né? A gente sabe que ser igreja é muito mais do que só...
Não era pra ser, pelo menos, né?
Não era pra
ser, se a galera entendeu, não era pra ser.
Não era pra ser. Então, eu vejo que nesse... aqui, eu quero que todo mundo entenda que nós não estamos, de certa forma, dizendo ou acusando ninguém. A gente tá botando na ponta aqui pra que a gente possa pensar e debater um pouco, né? São várias ideias sobre tudo aquilo que tá acontecendo. Então eu já vi bastante gente dizer, a gente não pode ficar só dentro da igreja, tem que ser sal. E aí nessa aí sai como tu falou, né? Tem bastante gente que sai pra evangelizar, e aí nesses evangelismos alguns entenderam que tem que ser mais radical, tem que ir até a porta de uma balada, tem que ir até lá no Planeta Atlântida, ou tem que ir no carnaval, tem que ir. E aí utilizam dessas formas de estratégias para que possam, digamos, de um certo modo resgatar algumas pessoas que talvez não teriam, segundo o pensamento, uma condição de entrar, né, dentro de uma igreja. Porque, de fato, tem gente que, eu acho, se convidava e dizia assim, né, eu não vou ir, né, porque não vê nada. E aí utiliza essa forma. Mas e aí, Cris, vamos lá.
Bom, que eu posso dizer? Eu acho, e aí vamos falar do eu acho, tá? Que a galera tá se puxando em fazer show dentro da igreja. Até não acho de todo errado, sabe? Mas acredito que virou tão moda, que tá quase tudo muito parecido com o que é mundo. Então hoje a gente tem pessoas indo na igreja, não mudando as suas vidas, continuando da mesma forma, porque tudo é muito parecido, tudo é muito igual. Não digo que a mensagem não seja difundida ou que eles não estão recebendo um alimento espiritual sólido, né? Mas como muitos estão se baseando demais no que a gente tem que fazer para chamar as pessoas e estão esquecendo um pouco do conteúdo, do que é realmente importante, do que as pessoas realmente precisam, que é salvação, que é mudança de vida, que é a cosmovisão bíblica sendo discipulando as nações e tal, onde nós estivermos.
E aí tu sabe, tu tá falando de show... Eu sempre me pergunto, porque a gente tá, obviamente, o ano é 2022 e lá no início, quando começou...
Opa, que ano tu tá mesmo?
2022.
tá louco, cara?
Que isso, eu parei vim pro futuro.
Eu achei que eu tava em 2020 ainda.
Eu vim no futuro.
Exterminador do futuro.
Agora, a galera agora
me assustou.
A galera agora
Black
que tá
Mirror.
Escutando.
Me bugou.
Nós viemos do futuro.
Sobrevivemos ao coronavírus ou não?
Sobrevivemos. O cara perguntou, Cristo voltou?
Cristo voltou ou não?
Bada, louco.
Seguinte, galera, tem que avisar vocês. Vou orar, hein?
Vou orar mais.
Eu venho do futuro, mas que loucura é essa?
Olha, estamos em 2022 e...
E ainda, a gente ainda tá fazendo o mesmo programa que a gente tava fazendo em 2020, cara. Tá difícil.
É que eu voltei pra falar que a gente falou uma coisa errada. Vamos lá. Tá, então vamos lá. Então a gente tá na igreja de 2020, tá? 2020, né? 2022. E aí eu sempre pensei que tudo isso começou lá quando Jesus veio pra terra, né? Tudo mais. Só que a maneira de eles fazerem o culto lá era bem diferente, né? A gente vem de, tipo, nós como gentios e a palavra e o evangelho foi sendo mudada, que hoje... Eu realmente não tenho ideia, a não ser talvez eu ler os livros, do que e como eram os cultos naquela época de Jesus e o tempo de salvação. E as coisas foram mudando bastante. Onde eu sei que antes o pessoal judaico lia lá os mandamentos, a lei de Moisés, ficava no templo fazendo suas orações, lendo os salmos e tal, que era algo diferente. Não tinha como numa banda hoje, como a gente tem, não tinha uma luz, não tinha uma parede preta, não tinha isso. Várias coisas que hoje a gente pratica, se a gente for olhar ao pé da letra, talvez quanto de 100% a gente vai aproveitar de que aquilo era o culto que realmente era feito lá, o culto realmente, as reuniões que se eram feitas para ler e estudar a palavra. Mudou bastante coisa. Então eu sempre perguntei, eu sempre fiquei pensando... que a gente tá bem, bem longe realmente daquilo que é, né? Então o ser humano de fato mudou. E aí isso aí a gente é bem modinha. O fato é esse, a gente é modinha. Se vão pegar há 20 anos atrás, talvez isso, ou 15 anos atrás, não existia essa pegada que hoje todo mundo tem, a briga do worship, né? Do louvor worship, do louvor raiz. Então tem a galera que
gosta... Eu sou louvor raiz, eu gosto do louvor raiz.
Ademar de Campos.
Ademar de Campos.
Ali, da harpa.
E galera, é da harpa, os hinos da harpa são os melhores.
E então, isso aí eu vejo que se introduziu para que se criasse uma cultura e tudo mais, e até o jeito de se decorar a igreja, porque é um tempo novo e tudo mais, então para que atraísse mais os olhares dos jovens. Mas a Cristiane começou falando de algo bem interessante, que realmente isso... não trouxe, de uma certa forma, uma mudança. Trouxe uma mudança estética, mas no interior tem diversas coisas que ainda a gente não aprendeu a mudar e que só vai ser mudada através da palavra, né? Através da luz. E eu entendo que a palavra de Deus é a melhor coisa para a gente olhar e se espelhar. E se nós vivemos aquilo que ela diz, o que ela traz, a gente vive essa mudança e talvez não vai precisar de tanto artifício para conseguir pegar. Porque pensa só, os discípulos iam lá e Jesus falou assim, eu vou te ensinar vocês a ser... que é pescador de homens. Os caras eram lá pescador e aí saíram lá e Jesus fazia as coisas com eles, começaram a pregar lá tudo com a palavra e eles não botaram, peraí que eu vou botar aqui um holofotezinho, eu vou meter uma parede preta aqui, um púlpito de negócio aqui, vamos pra lá fazer umas loucuradas lá pra trazer a galera. Muito pelo contrário, a galera ficou muito braba com eles quando eles começaram a pegar uma palavra simples, né? Será que não é o que falta a palavra simples? As pessoas não precisam ouvir só a verdade da palavra do que ao invés de um monte de luz? Eu sei que a luz salva, a luz de Deus.
Agora a gente vai deixar o Everton falar sozinho até o final. Até o final do programa.
Estamos concordando, estamos aqui concordando.
Na verdade, eu tô terminando meu pensamento, né?
Porque bata senão, louco, 30 minutos já tá acabando o programa.
O pensamento é grande. Pô, pessoal. Vocês estão ouvindo isso, eu tô sendo podado e na metade.
Não estão me deixando falar.
Vou ter que criar um programa terça-feira só pra eu concluir o podcast
do Everton.
Só meu curso. Tá, mas então fala aí, não vamos falar então, fiquei brabo agora. Mas eu acho que é por aí.
Tá, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois, tá? A gente mudou, mas tudo que a gente mudou desde o tempo de Jesus até agora, nada mais é igual. Então hoje a gente não veste mais as roupas que a gente usava naquela época.
Eu queria, cara.
Hoje a gente não... os partos são feitos no hospital, não é feito em casa. Tem um monte de outras coisas que mudaram. Hoje nós temos a tecnologia. Então, por que que nós não deveríamos mudar a forma como acontecem as coisas esteticamente falando?
Eu não vou falar, porque senão vou dizer que só eu quero falar. Não, mas eu tenho uma ideia. Posso dizer a ideia e daí tu conclui.
Vai lá.
A ideia que eu olho na Bíblia quando as pessoas quiseram mudar a forma de carregar a arca. Deus disse que era pra fazer de uma certa maneira. E aí o povo achou que lá pelas tantas lá podia fazer de outra maneira. Mas vamos facilitar uma coisinha aqui, ó. Deram errado. Então eu tenho muito medo quando a gente, como eu sempre digo, a palavra de Deus e a revelação é a Bíblia. Quando eu tento achar que Deus falou comigo e aí eu tenho que mudar alguma coisa, porque né, já mudou tanto tempo, sendo que a palavra ainda continua sendo a mesma. E aí eu sempre fico muito medo, será que eu tenho que mudar mesmo ou não?
E aí? É complicado, né? Porque que nem tu disse, é com base na palavra, né? A palavra diz que Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então... não sei até que ponto vale assim mudar tanto, né? Usar tanto artifício assim pra atingir o público. Não sei, é realmente uma linha muito tênue, assim, até onde tu pode, onde tu deve, até onde vai dar problema ou não vai dar problema. É complicado fazer essa análise.
Bom, qualquer coisa que é exposta, como tu falou, é exposta pro ser humano, vai causar alguma discussão e pode fazer ele cair em corrupção, né? Tem razão no que, quando tu fala isso, uma linha muito tênue mesmo.
Eu até separei aqui lá em 1 Coríntios 9, que aí pode ser um outro ponto que a gente pode também discutir, que Paulo, falando ali aos Coríntios, ele diz que fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. E aí fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar. E ele diz que se fez de louco, né, para ganhar os loucos, né? E talvez tem muito disso, de o pessoal se achar que de alguma forma tem que parecer. Só que isto aí eu vejo que aí sim é um direcionamento bem específico, né? Então quando a gente faz algo que tá direcionado pela palavra e tem um direcionamento, uma cobertura por cima pra gente ir. Bom, isso aqui é bem específico. Porque tem muita galera que faz por fazer, né? E aí, vamos ser sinceros. Nesse negócio de, vamos evangelizar. A galera quer tá lá fora e curtindo um pouco, tirando um pedacinho do... São poucas pessoas, porque tu tem que ter no coração, assim, ó, bem sério, tem certeza, né? De, eu vou jejuar, eu vou orar e tal, e aí eu vou ir lá pra porta lá de tal negócio, lá pra tentar
no meio
buscar,
do carnaval. Sabe?
Isso aí não é fácil não, cara. É. Entendeu? Isso aí é burro.
Eu particularmente não consigo imaginar como é que se faz um evangelismo no carnaval, né? Não consigo mesmo, talvez seja assim uma limitação minha ainda. Mas não consigo imaginar chegar lá no meio do tuc-tuc-tuc e as mulheres bolando e a galera lá na bateria e tu falar de Jesus, né? Mesmo que seja numa carreata, não consigo imaginar a pessoa aberta a receber a palavra lá no meio daquilo. Não, talvez seja uma limitação da minha mente ainda, mas eu não, sinceramente, vejo impossível isso acontecer, mas isso é o que eu vejo, né? Não que seja uma verdade absoluta.
O Everton, isso que tu falou aí do texto de Paulo, será que ele não foi o grande criador das mudanças, porque a gente pode ver que a forma como eram feitas as coisas, quando Paulo chegou, ele chegou chegando e mudando vários pensamentos, assim, é, claro, com base no que Jesus tinha deixado e o que as escrituras, né, falam, mas ele sempre procurou fazer algumas coisas assim que era fora da linha de pensamento tradicional. Ele chegou mudando, que nem isso que tu falou, o cara pegar um negócio onde dizia ao Deus desconhecido e ele chegar ali e falar assim, olha, esse Deus desconhecido aqui, eu vou falar pra vocês quem é, e ter uma forma evangelística, assim, nesse ponto. Claro, o que a gente vai falar de Paulo, que era um... Vamos combinar, né? O cara é muito top, cara, de conhecimento.
Muito diferenciado,
e,
né?
Muito diferenciado, tá louco? Nem se compara. Mas será que a gente não tem uma pretensão muito grande quando a gente acha que tem esse cacife todo pra fazer esse tipo de coisa? É. Porque, na verdade, tem muita gente que não tem carga espiritual pra estar fazendo evangelismo no carnaval, que nem diz o Josiel, e vai lá e acaba mais caindo no erro, caindo no pecado, do que ajudando outras pessoas. Mas eu já vi movimentos, que nem eu teve recentemente da ADVEC, que fez uma escola de samba. É uma escola de samba para evangelizar no carnaval, mas tem toda uma cobertura espiritual de um pastor, tem uma equipe toda que teve que fazer jejum, oração, e tiveram que se preparar, teve uma forma, um treinamento.
E estudar, né?
E estudar como ia ser feito aquilo ali, para aquilo realmente funcionar, é
ter
claro.
Feito, né?
E ele mesmo citou que...
As irmãs estavam lá e recebiam, diz ele, acho que é fácil, cantados, os homens tentando passar a mão nelas, e bem por isso aí que tu falou, porque não é um ambiente fácil, e aí tu vê que isto aí é uma direção, mas é uma luta ali, não é um troço que vai dizer assim, é fácil, eu vou chegar lá no meio e vou pegar toda uma bateria e eles vão receber Jesus, muito pelo contrário, talvez tu vai sair dali assim, olha, muito massacrado, né, de certa forma, e claro que as vidas que tu colhe ali é glória a Deus, né, isso não tem preço, mas é algo bem, bem, bem pesado. E outra, Cristiane, tu falou isso aí, só que a gente faz, talvez, esses esforços, vamos ver assim, ó. Fazemos esforços, mudamos coisas, fizemos estratégias, ok. Só que não para por aí, tem um pós isso. E aí a Cristiane falou, e aí tem muita gente que não muda. Vem pelo oba-oba, ou vem, no caso, assim, por esse chamamento, por esse coisa diferente, só que chega ali e continua vivendo da mesma forma. Isso é um perigo também, não é?
Claro, daqui a pouco pensa, bom, se essa igreja vai pro carnaval, ela deve também ir pras baladas. Eu vou poder ir com eles pra rave.
Vamos fritar
com o pastor, entendeu? Daqui a pouco é isso, não sei, por isso que eu digo, talvez seja a limitação da minha mente, ainda não consigo entender o pós desse movimento aí.
Bom, eu falo por mim e aquilo que eu vejo, sabe, a gente precisa pedir bastante pra Deus ainda esse entendimento da palavra e o que é nós nos dobrarmos a ele, porque infelizmente a gente não vê os corações de fato assim como poderiam estar, né? Justamente por isso, talvez, por achar que muita coisa que se permite para alcançar as pessoas às vezes confundem desta graça e aí acham que é uma graça barata, uma graça que vai aceitar o pecado de como a pessoa veio pro resto da vida. Uma coisa é o fulaninho que entrou ali, entrou de um jeito, veio lá do carnaval, aqui, veio, foi abraçado e tudo mais, mas passa um ano, passa dois anos, passa três anos, é uma caminhada e tu tem que ir mudando, não é?
É, aí tu faz lá, tu faz um monte de coisa bem maneira na igreja, bota painel de LED, pode não sei o quê, pra chamar as pessoas pra dentro, que também é desse sentido também a gente pode falar também. É, bota músicas diferentes, começa a colocar, às vezes até, que tá na moda muito a transmissão online também, que tem feito muitas pessoas ficar só em casa, né, e parar do congregar, que também é outro assunto que a gente pode debater um dia desses. Mas faz tudo de artifício pra chamar tudo que tipo de gente. As pessoas entram na igreja, mas aquilo que é essencial, aquilo que realmente importa, que é ter a presença de Deus ali, é realmente ter o manifestar de Deus. E a coisa séria, o papo sério, fica às vezes de lado, porque a gente tem que dar como é que é o nome? Um entretenimento suficiente pro público.
Pra manter aquela galera.
Isso, então a gente não fala mais
a reunião do churrasco sempre enche mais do que a adoração, né? Da leitura da palavra.
Isso.
É, verdade.
Daí a gente faz uma... Até a pregação, os pregadores têm mudado, falado muito mais sobre questões de vencer, pessoal, vitórias pessoais,
então,
conquista.
Pra ti, você vai conseguir.
São os pregadores coach.
Isso,
você
pregadores
pode.
Coach. É.
Também olhe para dentro de você.
Yes, you can. Seja o seu próprio... Sei lá, eu começo assim sempre.
Em sete, eu já te falei daquela, em 7 dias tu pode conseguir. 7 em 6.
6 em 7. Uhum. É por aí.
Quase.
É, verdade.
E daí muda tudo isso e não consegue, as pessoas não mudam de vida.
É, que seria o verdadeiro significado, né, ao pé da letra da conversão, né, que é tu realmente mudar
de caminho,
mudar,
né?
Mudar de caminho.
Boa.
E que não... Teria que acontecer, né? Mas nem sempre acontece.
Nem sempre acontece. Daí o que vai acontecer? Mudou alguma coisa na igreja? Ou o pastor foi um pouco mais rígido em alguma doutrina que é mesmo bíblica e que realmente tem que ser confrontada? Aí o membro não aguenta ficar na igreja e muda de igreja até ele encontrar algo que seja coerente com o que ele pensa, que tenha que ser do jeito dele, que seja confortável. Então daí a gente entra numa massa de crentes confortáveis. E uma grande parte desses ditos crentes, às vezes, nem crentes se tornaram de fato.
Isso. Mas e aí, você que está escutando, será que tu tem opinião? Eu gostaria que você opinasse também sobre isso aí. Olha só, é muito importante. Segue lá. Podcast do Cantil.
Cantil Podcast.
Segue lá a nossa página. Compartilha esse podcast que tu tá ouvindo. Pega lá, envia no teu Facebook, no teu Instagram, no Twitter. Em todos os meios possíveis. Para mais pessoas ouvirem junto com mais. Mais pessoas terem este novo modo que está alcançando diversas pessoas. O que eu tô falando?
Sim, rolou.
É que eu vim do ano de 2022.
Lá
oi,
fala
pessoal.
Diferente.
Lá fala diferente. Não, o que eu queria dizer é que tem que compartilhar mesmo. Compartilha aí com mais pessoas.
Compartilha
a
tua
você...
opinião, né?
É, sobre... com certeza. Tem lá os botãozinhos lá, comentar. Tu comenta lá, fala o que a gente pode falar também, o que a gente pode mudar, o que tu gostaria de ouvir.
Ou também. Se não gostou mesmo, pode falar também.
Deixa lá o like, porque o botão de dislike a gente desativou.
Deixa só o like. Se criticar a mim, eu vou bloquear.
É, Josiel tá aí, Cristiane tá aí, eu tô aí. Cada semana a gente vai tentar tá aqui trazendo um assunto novo, e aí vão estar rodando as pessoas. Eu tenho certeza que toda segunda-feira tu vai ter este novo assunto. E ouve até o fim, ó, uma dica. Talvez as pessoas... Sabia que tem muita pessoa que não sabe mexer no Spotify? É assim que se fala?
Spotify. Pode falar assim.
Spotify, olha só. Tu baixa lá o Spotify. Aí, Everton, Spotify é pago ou é de graça? Ele é de graça, tá? Tem pago também, mas é de graça. Aí você baixa lá e aí você procura lá, Cantil. E aí tem um botãozinho pra te fazer download, entendeu? Aí se tu não tiver tempo pra escutar, tu dá o play lá, te escuta e tu para. Depois tu volta e escuta tudo até acabar. Então isso aí é uma facilidade. Aí tem o compartilhar e aí a gente segue. E o assunto de hoje? Qual é o assunto de hoje?
Ué? Mas já falamos que...
Não, é pra lembrar.
Aí ele
apareceu
talvez, um pouquinho. Eu vim de 2022.
Talvez as pessoas... É que a gente pensa que isso aqui é que nem rádio, né? Tem alguma pessoa que deu play agora e entrou na metade
tá,
do assunto.
Tá bom, tá bom.
Entendeu?
Tá,
pode ser que a pessoa já botou lá na metade, porque não quis escutar.
Não, é que em 2022 os podcasts são assim.
Olha só, o assunto é a gente trazer pessoas... De um jeito diferente, sabe? Utilizar de artifícios. E a gente tá jogando aqui pra tudo que é lado. É certo ou não é certo? Isso tem benefícios ou tem malefícios? Eu sei que a galera tá jogando pesado pra conseguir de alguma forma alcançar as pessoas. Mas vai lá, Cristiane. Tem mais alguma coisa aí pra gente continuar e abrir mais esse leque de todo esse assunto que a gente tá falando?
Que eu posso dizer que nem tudo convém. A gente pode fazer um monte de mudanças, eu acho muito válido. Eu sou super apoiadora de fazer coisas diferentes, inclusive pintar a parede preto, mudar o móvel de lugar. Isso eu acho que não influencia muito, porque são questões de... simplesmente estética. Hoje a gente está,
né,
na moda, é isso que tem, que a gente vê nas construções hoje, as pinturas, nas ruas. Isso é normal. Então eu acho que isso não influencia nada.
É o minimalismo.
Agora... minimalismo, prefiro também. Mas agora... Tu realmente mudar a tua pregação, porque tu acha que tu tem que alcançar um público de um jeito específico, aí eu acho que já perdemos aquilo de que é a essência. Tu mudar a tua música, no sentido de que tu não pode mais cantar um corinho cristão antigo, porque não é mais aceito Eu acho que...
Ah, o Corinthians cristão antigo é os melhores, né?
É os melhores.
Eu volto a dizer.
Os Corinthians de fogo, né?
Os melhores.
É, dos grupinhos caseiros, os melhores, né? Só o violãozinho e o corinho da harpa.
É, ou tu acha... Ou isso mesmo que tu falou, José. Tu achar que tu precisa de uma banda inteira pra fazer a coisa acontecer. Cara, Deus não precisa de nós pra fazer a coisa acontecer. Se ele tiver um violãozinho ali, ou só a capela mesmo...
O baterista que não gostou, eu acho.
É,
não,
mas tu falou uma coisa agora que eu me lembrei, Cristiane, e aí cai dentro desse nosso assunto. Tudo isso que a gente faz, muitas vezes a gente cai no erro de achar que se não tiver todos esses artifícios ou todas essas coisas, não vai rolar, entendeu? Tipo, que a pessoa não vai entrar na igreja e aí não vai escutar a palavra, ou que Deus não vai tocar, ou que se eu não baixar a luz não vai acontecer, se eu não fizer tal coisa não vai acontecer. E a gente acaba engessando ali o agir e o poder de Deus, né?
Uhum.
Da palavra dele. Sendo que essas coisas, que nem a Cris falou, não vamos, e nós não estamos dizendo aqui que isso é errado, isso é pecado, não, de forma alguma, mas não é isso a essência. A essência sempre vai ser Deus. Ele, nós temos e somos uma igreja Cristo, devemos ser cristocêntricos. Cristo é o centro de tudo, é o centro da nossa vida, o centro das nossas reuniões. Quando nós reunimos é para Ele, quando vamos evangelizar é para Ele, quando uma pessoa se converte é porque Ele se revelou, Ele morreu para essa pessoa. Então tudo começa por aí. A gente só não pode cair neste erro de achar que, ah, eu não tenho uma banda. E eu já vi isso aí demais muitas vezes, ah, porque só tem uma pessoa cantando, só tem um violão, a pessoa, tá diferente,
não
vai rolar.
Tava fraco.
Ai, tu viu como é que tá? A pessoa cria esse ambiente de, ah, tá...
Como se fosse uma fórmula.
Uhum. Isso, ou então assim, ó, às vezes eu me irrito com isso, cara. Às vezes tem pouca, vamos dizer, tem pouca gente na igreja. Bem por aí mesmo. Mas às vezes tem pouca gente numa igreja. Aí, tipo, tem um salão gigante, tem pouca gente na igreja. Aí parece que as pessoas ficam com a sensação de que o culto não foi bom porque tinha 12 pessoas, porque tinha 15 pessoas. Cara, isso eu acho muito... Realmente dá pra ver que as pessoas não entenderam o que tá acontecendo. Porque se isso é importante, ter número é importante pra um culto ser abençoado, por favor, né, gente?
Ah, por favor, né, meu?
Por favor, daí...
Por favor, a gente toca, né?
Uhum. Só um pouquinho, né?
É, aí tu quer testar se a igreja realmente tá num rumo certo em relação à questão de tá realmente ligado com o que Cristo quer e tudo mais. Tira isso uma vez pra ver o que acontece.
E não falo mais também, né? Uma vez só, pra vocês entenderem.
Deu ali um meio segundo de silêncio, que foi um silêncio...
Fatal.
Fatal, né?
Até na edição, desculpa, Cris, pessoal, deixa esse silêncio aí, porque a pessoa, é o momento que daí tu tem que te engolir, que tu tá escutando, sabe? Fazer...
É,
desculpa,
tem que aceitar. Se chorar é pior. Engole e chora.
Porque foi sério, né? É isso aí, ó, as coisas... A gente tá aí, isso aí, pra discutir essas... coisas que estão no nosso meio e, de uma certa forma, tentar pensar um pouco, né? Porque de tudo a gente tem que pensar, não dá pra engolir tudo que vem e mastigar sem pesquisar, né? Um dos grandes erros da nossa geração é engolir tudo que nos bota o goela abaixo.
Tem uma galera compartilhando agora essa semana uns vídeos da China lá de uns anjos no céu, mas o vídeo de tipo 2015...
Peraí, deixa eu falar pra vocês, escuta aqui, olha. Agora tu para o que tu tá fazendo, escuta. Aquilo não é verdade, tá?
Ah, meu, e eu vi uma galera compartilhando essa semana. E daí, tipo assim, quando eu vi a imagem...
Ei, por favor.
A imagem, ela é super impactante.
Não é verdade.
Assim, tu olha e... Daí eu...
Vai dizer que tu achou que era verdade.
Pensei assim, já era, né? Daí tá, daí eu pensei assim...
já
eu...
era.
Aí rapidão...
Anjos.
Já era, né? Já era, é o apocalipse. Daí, rapidão, o que que eu fiz? O Google, né, tá aí pra isso. Eu só digitei anjos no céu, China. E já apareceu ali 2015 a matéria, daí ainda explicando o que era, o que não era e tal. E a galera compartilhando agora um vídeo ao vivo no Face, como se fosse a imagem
transmissão
em tempo real, sabe? Bah, eu fico louco com isso, cara. Difícil. É só pesquisar. Ninguém pesquisa.
Ninguém pesquisa.
Essa galera precisa de um cursinho de Google. Oh,
mas aí é que tá. O pessoal engole tanta coisa que a gente bota na internet... Que eu não entendo por que a gente não fala de Deus na internet, nas nossas redes sociais, porque tu bota uma notícia fake news, o pessoal acredita.
Acredito.
Se eu botar ali,
compartilhar
uma coisa que realmente é verdade, que vai trazer algo pra vida da pessoa, né?
Porra. É isso aí. Cara, que loucura, o assunto foi tão rápido, já nós já estamos com 29 minutos. Já passou os 30 minutos de programa.
Que peninha, gente.
Vocês gostaram, cara? Fica aquele gostinho de quero mais, quero falar mais,
quero
mas
falar mais.
Não, você tem que escutar tudo.
Não, nós não vamos falar mais.
E ficar se torcendo pra segunda que vem. Olha só, nós estamos com o coração cheio de alegria, cheio de vontade de fazer isso cada vez mais, entendeu? Então o intuito é que quanto mais você compartilhar, eu vou falar de novo, compartilha isso. por todas as tuas redes sociais, manda pros amigos, vamos fazer sair todas aquelas pessoas que tu sabe que gostam de escutar, tem lá o Spotify e gostam de escutar um podcast, ou talvez não conhece. Acredito que é pouca gente que talvez não conheça hoje, né, Cris? Acho que é pouca gente, né?
Sei lá, não tem como te dar saber, se precisar esse dado agora, nesse momento.
É que eu vim em 2022.
Eu já sei.
Tá, eu só queria ver o que tu acha, porque eu já sei.
A galera não, eu acho que vou convidar o Josiel pra estar aqui na próxima semana também.
Ah, eu aceito, eu tô dentro.
Com certeza.
Eu queria pedir pra galera mandar sugestões lá, né, de assuntos. E por favor, não mandar sobre namoro, né?
Ah, é, vá.
Por favor, né, gente? Ah, manda sobre trabalho, qualquer outra coisa, né? Mas namoro, barra direto, esse
papo. Investimento na bolsa de valores.
É, qualquer outra coisa. Vai, bitcoins, coronavírus.
Ó, sobre o coronavírus.
Ah, namoro de novo.
É só não convidar 20 pessoas, porque
Covid-19. Meu Deus.
Meu Deus.
Com essa dá pra encerrar, ó.
Com essa aí, nós encerramos mais um programa aqui, mais um podcast, né?
Isso.
Nosso podcast. Eu vou deixar vocês te despedirem. Tchau aí pra todos vocês, eu gostei muito. Nos vemos segunda que vem.
Tchau, tchau.
Tchau, gente, até segunda-feira.